internet para todo o planeta.
www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Pontualmente 7 horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Obrigado por você estar conosco aqui e ter ficado por aqui, porque você estava até agora, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com o Cacá Rodrigues no Porteiro Aberto. O Cacá está por aqui, deixando os estúdios da ABC. Um abraço, Cacá, parabéns pelo seu programa maravilhoso. Nós vamos juntos até as 8 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa no telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@uol.com.br, ou mandar para a gente uma carta para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, mandando e-mail para a gente ou escrevendo, você concorre com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados, no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do inverno brasileiro. Em São Paulo, previsões de 13 a 22 graus. Em Santos, de 11 a 25 graus. Nós estamos com a equipe toda postas lá na técnica de som, o Valdir Manente. Nos telefones, a Cristina e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. No estúdio hoje, com a gente aqui assistindo o programa, aqui pessoalmente, o Alexandre Bardella, o filho do Marinho. Um abraço, Alexandre. Parabéns por você estar conosco aqui. Obrigado por estar conosco aqui. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos, o famoso LC, o pai da Marilis, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E nós estamos hoje recebendo com muito carinho o grande expositor da USE de Santo André, o doutor Vladimir dos Reis. Vladimir, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a toda a equipe do programa. Bom dia aos nossos ouvintes. E é com muita alegria, com muito prazer que eu retorno ao programa.
Vladimir, obrigado. Vladimir, você nos dá o prazer da sua presença aqui, porque hoje nós vamos falar do tema cuidar do corpo e do espírito. Um tema muito importante aí para a gente que está aí nesse dia a dia, correndo aí, e às vezes não tendo a menor preocupação com a nossa alimentação, com o nosso corpo, a alimentação espiritual, inclusive, né? Um dos desafios que temos no mundo é cuidarmos das coisas materiais e também das coisas espirituais, com equilíbrio e com sabedoria. No programa de hoje estaremos analisando esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Vladimir, existe diferença entre a saúde do nosso corpo e a saúde da nossa alma ou do nosso espírito?
Existe. Você começou muito bem dizendo as atribulações do dia a dia, o trabalho, a correria, e a gente acaba relegando os cuidados do corpo e da alma para um segundo plano. Em termos de saúde, eu costumo dizer que saúde é uma só. Saúde é aquela saúde do ser integral, a saúde única, né? Porque nós somos seres espirituais encarnados em um corpo material, então nós dependemos de uma matéria para nossa evolução aqui na Terra. Mas somos também seres espirituais. E todos os seres, nós sabemos já desde os tempos de Albert Einstein, que todas as coisas, todas as matérias, tudo que existe é energia. Ou é energia condensada, ou é energia volátil. Então, o nosso espírito é energia e o nosso corpo também é energia, tá? E dentro da doutrina espírita, a gente aprende que nós somos seres encarnados mais ou menos em três partes. Eu não gosto muito desse termo parte, mas assim, em três corpos. Um corpo espiritual, que é a parte inteligente de cada um de nós, que é aquela eterna e evolutiva, que se utiliza de um corpo material, um corpo carnal, para que, se utilizando dessa matéria carnal aqui na Terra, ele aproveita ou ele tem a oportunidade de evoluir. Então, saúde para nós é uma saúde só, é uma saúde única. Só que essa saúde única é uma somatória de um bem-estar material, um bem-estar do corpo físico e um bem-estar do corpo espiritual também.
Perfeito. O Marinho Bardella. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Vladimir fez uma colocação aí muito interessante e ele usou uma expressão por duas vezes muito marcante, que é o nosso corpo espiritual. Nós somos seres espirituais, é a expressão que o Vladimir usou. Isso significa que as outras crenças religiosas não espíritas não precisam ter preocupação com o corpo, com a alma? Por exemplo, um profitente de uma religião que não seja o espiritismo, ele não precisa se preocupar com o corpo dele, com a alma dele, com o espírito dele? Não precisa ter essa preocupação, Marinho?
Não, creio que não. Eu acredito que todas as religiões, embora não aceitem ou não reconheçam, talvez, acho que é a melhor palavra, a questão das vidas sucessivas, a questão da reencarnação, todas elas têm uma noção da sobrevivência da alma após o corpo físico. E todas elas têm uma noção de missão, têm uma noção de cumprir a vontade de Deus, de fazer o melhor que estar aqui. E acreditamos que, crendo na reencarnação ou não, ou reconhecendo a encarnação ou não, uma religião sabe que o corpo é um patrimônio que Deus lhe deu e precisa ser cuidado. O simples fato de nós entendermos que é um dom da vida, o simples fato, eu acredito que seguramente as demais religiões também sabem da necessidade de cuidar da sua saúde, a sua saúde integral, como foi bem lembrado aqui, que se reflete na mente da pessoa, que se reflete na autoestima, se reflete no bem-estar, se reflete na capacidade de trabalhar e de contribuir. Não acredito que as outras religiões desprezem o corpo, não.
Até porque, né, Marinho, a gente vê aí naturalmente as religiões falando para as pessoas, para os seus seguidores, né, para que eles tenham uma vida, né, regrada,
claro,
né, na questão da alimentação, claro. Uma vida adequada em relação, claro, à sua ligação com, claro, Deus. Eles não usam, alguns não usam a palavra, claro, espírito, né, de propósito, né, mas a sua ligação com Deus. Né? Então, claro, isso reforça a necessidade das pessoas cuidarem tanto do corpo quanto do espírito. Né? São 7 horas e 7 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando Boa Nova, hoje com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Vladimir dos Reis é nosso convidado. Vladimir, nós temos aqui a palavra especial. Qual é a palavra especial de hoje que você vai falar a respeito do tema e que depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte a respeito dessa palavra, o porquê dela? Qual é a palavra especial para o tema Cuidar do Corpo e do Espírito?
Prece.
Prece. Muito bem, no final do programa, então, você conta para a gente por que a palavra prece está ligada com o tema cuidar do corpo e do espírito. Vladimir, nós sabemos que você é um médico na sua profissão, na sua atividade profissional, você é um médico atuante, tarefeiro aí na sua linha de trabalho, na medicina, mas, e na condição de médico e espírita, que você também é um atuante expositor da USE de Santo André, é um trabalhador das casas espíritas aí há muito tempo, como que na condição de médico e também espírita, você pode nos falar alguma coisa? Como você poderia nos dizer quais os maiores desafios em termos da saúde integral que nós temos hoje na atualidade?
Dorimeu, o maior desafio, tanto da área médica como na orientação espiritual, e isso inclusive através de mensagens do próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele é muito claro, dizendo que o grande desafio é fazer com que o médico do futuro aprenda a ver o paciente como um todo, como um ser integral, como um ser físico e espiritual, para que a gente não fique simplesmente tratando as consequências ou os efeitos dos desequilíbrios. E por que que eu falo isso? Eu falo porque que nós médicos lidamos com doença. E doença, para nós, nada mais é do que um desequilíbrio. Então, quando a gente tem uma determinada doença, a gente tem que lembrar dois fatores básicos, fundamentais. Primeiro, é que essa doença tem uma causa. e essa doença gera efeitos. Quando você vai num médico, num materialista, no cético, naquele que cuida do corpo, ele pega a sua doença e vai tratar os efeitos provocados ou desencadeados por aquele mal. E ele te dá, entre aspas, um antidoença. O grande desafio nosso é que os médicos e os próprios pacientes, porque nós somos também pacientes, nós também ficamos doentes, é entender que esses desequilíbrios, eles têm uma causa e devem ser tratados no seu âmago, lá no seu limiar do nascimento dessa causa. E por que que eu falo isso? Eu vou te dar um exemplo básico. Se você tem uma pressão alta, se você começa a sofrer de hipertensão arterial e você vai no médico, ele mede tua pressão, fala que está alta e te dá um anti-hipertensivo e te sugere um outro tipo de comportamento. Essa sugestão de outro tipo de comportamento é aquilo que deve estar embutido no nosso bem-estar. É aquilo que depende de nós. Então não adianta você tomar remédio para pressão se você não mudar o seu comportamento. Se você não perder peso, se você não fizer exercício, se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não controlar o estresse. E aí, então, o grande desafio da medicina hoje é colocar na cabeça de todos nós, tanto médicos como pacientes, que saúde depende de um equilíbrio entre o bem-estar físico e um bem-estar emocional, porque os desequilíbrios da alma repercutem no corpo físico. E nós, Marinho, nós somos os grandes responsáveis e os maiores interessados pelo bem-estar do nosso corpo físico, que, aliás, é a matéria, é o que utilizamos para a nossa evolução na Terra. Se estamos num planeta ainda, por enquanto, de provas e expiações, essa nossa evolução depende de uma relação, de uma intercomunicação entre o espírito e o mundo. E nós utilizamos essa matéria orgânica para esse trabalho. Então, o grande interessado na nossa saúde, a princípio, somos nós mesmos. Por isso que devemos cuidar do corpo e da alma.
Marinho, no início da exposição, o Vladimir fez aí uma colocação, ele citou aí, disse assim, como nos recomenda o Dr. Bezerra de Menezes. Quem é Dr. Bezerra de Menezes, Marinho? Explica para o nosso ouvinte quem foi, né, o Dr. Bezerra de Menezes, o grande Dr. Bezerra de Menezes.
Dr. Bezerra de Menezes foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, né? Ele estava sediado lá na cidade do Rio de Janeiro.
Era médico, Marinho?
Ele era médico, uma pessoa de grande alcance, de grande destaque, grande influência no Rio de Janeiro naquela época. Conheceu o espiritismo pela leitura do Livro dos Espíritos, né? E passou a se dedicar, foi um dos primeiros dirigentes da Federação Espírita Brasileira. E ele ficou reconhecido lá naquela época porque, apesar de tudo isso, ele não parava de clinicar, né? E ele se dedicava com muito carinho aos pobres do Rio de Janeiro, né? Tanto que ele veio a desencarnar, veio a falecer numa condição de pobreza também, porque ele deu tudo que ele tinha praticamente em favor do atendimento dos seus pacientes pobres, né?
Uma vida dedicada ao próximo.
E por conta dessa vida dedicada ao próximo, de tantas coisas boas que ele fez, ele retornou ao mundo espiritual, já era um grande espírito quando veio, retornou ao espírito ainda mais, com mais luzes, vamos assim dizer. E desde então, do seu desencarne, ele continua trabalhando como espírito pelo progresso das almas, pelo progresso do espiritismo. E ele é muito referenciado porque ele envia mensagens, escreve alguns livros, né? Principalmente pela mediunidade de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco. E temos muitas mensagens e orientações do Dr. Bezerra de Menezes. Então nós nos referimos a ele carinhosamente como o Dr. Bezerra, né? Mas ele é o grande patrono do espiritismo no Brasil.
E hoje, né, Marinho, ele está à frente de uma grande falange de espíritos de luz, né, que é a Fraternidade dos Humildes, né, que são os médicos do além, que a gente chama, aqueles médicos da alma, que são os que nos auxiliam nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades. Então, eu sempre comento por aí que, como eu sou médico da matéria, então, toda vez que eu vou fazer uma cirurgia, ou que eu atendo um paciente, ou toda vez que eu vou começar um procedimento, a gente sempre se liga a Fraternidade dos Humildes, pedindo à equipe do Dr. Bezerra que esteja lá presente com a gente, que esteja nos orientando, abrindo o nosso coração, iluminando o nosso pensamento, né? Dirigindo as nossas mãos e até mesmo agindo por nós quando necessário. E a gente vê que isso realmente é uma realidade. Muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma situação ali, entre aspas, de saia justa, a gente fala, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer aqui? Então você para, concentra, respira fundo, sente a presença da equipe espiritual dos médicos do além, e eles, sem dúvida nenhuma, eles pegam na nossa mão e fazem lá aquilo que nós ainda estamos aprendendo. Então é muito, muito legal. O Dr. Bezerra é verdadeiro, uma ótima retaguarda que nós temos na medicina.
Maravilhosa a sua colocação, seu depoimento, até porque mostra para o nosso ouvinte que a medicina também está muito próxima dos conceitos, né, da saúde integral, usando aí os amigos do plano espiritual na sua atividade, né? Sérgio, você queria fazer uma colocação, né?
Uma pergunta para o Vladimir. Eu queria retomar aquilo que você estava falando agora um pouco antes, a respeito de cuidar do corpo e cuidar do espírito. Existe uma corrente espiritualista que diz que você precisa realmente trabalhar a tua mente para poder resolver os problemas do teu corpo. A doutora Luísa Reis tem um livro, inclusive, que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. E ela relaciona determinadas doenças com determinadas atitudes no teu dia a dia. E eu vou usar até o exemplo da pressão alta. Ela diz que a pressão alta, ela se manifesta também no momento que você está passando por uma situação de estresse, uma situação de pressão, porque você se sente pressionado, então a tua pressão sobe. O que, que você pode dizer isso? A gente precisa realmente trabalhar a nossa cabeça, a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos para poder lidar com as nossas doenças físicas? Isso faz sentido?
Faz sentido e é absolutamente fundamental e necessário. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes nós achamos que estamos bem do corpo físico. Nós fazemos exercício, temos uma alimentação regrada, temos noites de sono saudáveis, que depois é interessante a gente conversar um pouquinho sobre o sono, que é fundamental para o nosso equilíbrio material e espiritual. Mas a gente vê o seguinte, que mesmo esses aparentemente corpos saudáveis, eles sofrem desequilíbrios. E o emocional, ele age diretamente sobre a matéria, porque existe uma inter-relação muito forte entre espírito e matéria. Então existe aquilo que a gente chama de psicossomática, ou seja, as alterações do nosso comportamento emocional agindo no nosso corpo material. Como existe também o inverso, a somatopsique. O que é isso? São as alterações do corpo material, as dificuldades do corpo material agindo no nosso emocional. Eu vou te dar um exemplo. Você passa nervoso, passa um estresse, como você citou, você passa uma ansiedade, uma angústia, você eventualmente pode ter uma dor de estômago, pode ter um desarranjo intestinal, ou aquilo que é mais frequente, depois de alguns dias aparece o herpes labial, ou seja, a manifestação material de um desequilíbrio emocional. Então isso é comum. Quantos de nós não teve uma diarreia, um desarranjo intestinal antes de fazer um exame de vestibular, antes de fazer uma prova, antes do casamento, na véspera de uma entrevista para o trabalho? Isso é muito comum. Uma dor de estômago diante de um nervoso ou até uma crise hipertensiva. Nós temos casos aí de pessoas que sofrem assaltos, que sofrem violências na rua, e você vai ver, a pessoa acaba tendo um infarto. Ou seja, é uma descarga energética negativa no nosso corpo material. Isso é a psicossomática, é a forte inter-relação entre o espírito e o corpo material. E o inverso também. Por exemplo, uma unha encravada. Quem que já não teve uma unha encravada? Você tem uma unha encravada, que é um problema, entre aspas, é um defeito material, e aquilo te cutuca, te incomoda o dia inteiro. Então você fica mais irritado, toda vez que você pisa, você lembra daquela unha. Ou seja, você acaba ficando nervoso, irritado, constrangido de que um problema físico está alterando o teu emocional. A gente fala até também na TPM, tá? Aqueles dias, aquela tensão pré-menstrual ou a própria época menstrual em que as mulheres ficam mais irritadas. Ou seja, são alterações hormonais, alterações orgânicas, materiais, que interferem no emocional. Então a gente tem uma inter-relação, uma intimidade muito grande e lógica entre o espírito e a matéria. Por isso que eu comecei falando daquela nossa saúde integral, porque deve haver um bom equilíbrio entre o corpo e a mente para que a gente possa desfrutar de uma saúde evoluída, de uma saúde plena, ou seja, para que a gente tenha uma vida saudável, que é esse equilíbrio que a gente deve atingir dentro já daquela antiga máxima do mens sana in corpore sana.
Nesse caminho, seria útil, quando a gente tem algum problema físico ou algum problema até mesmo emocional, a gente procurar parar e tentar entender a razão disso, tentar encontrar a origem daquilo? Talvez, se a gente encontrar a origem daquilo, por que nós estamos tendo aquele problema emocional, a gente pode até começar a curar o nosso problema físico?
Então, aproveitando essa pergunta do Sérgio, deixa eu aproveitar e complementar. Eu queria que você explicasse também se as nossas doenças, elas têm sempre causas kármicas, ou seja, são sempre de vidas anteriores.
Não, não são sempre de vidas anteriores, porque somos dotados daquilo que chamamos de livre-arbítrio. E o que o Sérgio colocou agora é fundamental. Eu acho que é a chave da nossa discussão. Você refletir sobre a sua condição, a sua capacidade de agir e de influenciar no seu funcionamento orgânico. Então a gente vê pessoas que são muito doentes, têm muitos desequilíbrios orgânicos e que muitas vezes você vai no médico e você não consegue resolver. Vou dar um exemplo simples, básico, que é a depressão. A depressão é uma doença da alma. A depressão não é uma doença do corpo físico. Se você vai num atendimento rápido, num médico pouco perspicaz ou num médico que não está interessado na sua saúde integral, se você se apresenta a um colega com uma depressão, o que, que ele faz? Ele te dá um antidepressivo. Ele vai tratar a consequência de um desequilíbrio, tá? O antidepressivo, ele é bom. Ele tira você do sufoco, ele te dá um gancho, ele te ajuda, ele evita que você piore ainda mais. Só que você toma o antidepressivo durante 10, 15 anos, Sérgio. Quando você tira o antidepressivo, o que, que acontece? A depressão volta. Então, esses desequilíbrios devem ser tratados no fundo da alma. É uma inter-relação entre a mente e o corpo material. É aquilo que você falou. Quer tratar? Vamos tratar do corpo físico que está sofrendo as consequências de um desequilíbrio emocional. Mas vamos refletir e vamos tratar também do corpo espiritual. E nós temos como tratar esse corpo espiritual. Nós temos como dar energia positiva para esse corpo espiritual, para que haja um equilíbrio entre o espírito e a matéria. Naquele exemplo que eu citei da pressão alta, não adianta você sair por aí tomando remédio antipertensivo, não adianta fazer exercício, não adianta correr 10 km por dia, se você não refletir, se você não ter aquele momento de introspecção, se você não se ligar com Deus, ou seja, se você não equilibrar através do seu livre-arbítrio, que é o maior instrumento, é o maior remédio que nós temos, se você não conseguir equilibrar o seu corpo e a sua alma.
Maria, eu acho que esse ponto da conversa é muito importante, e a gente fazer aqui o destaque de que um dos pilares da filosofia espírita, né, nasceu lá atrás com Platão, né? E Platão foi aquele que dizia: conhece-te a ti mesmo, né? Aquele que pedia que nós tivéssemos consciência, que a gente ampliasse a nossa consciência das coisas, né? E essa é uma das coisas que está dentro da filosofia espírita, né? Que é essa capacidade de nós analisarmos a nós mesmos, identificarmos as coisas que nós precisamos melhorar em cada um de nós.
Muito bem, 7h22, estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, faz a sua pergunta para a gente, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. A Cristina e o Valdir estão lá nos telefones aguardando a sua ligação. Vladimir, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá?
Vamos lá, a parte que eu mais gosto do programa.
Por que que os pais devem instruir os filhos quanto aos cuidados com os seus corpos, como banhos, assepsia das unhas, etc., hein?
É a orientação básica para cuidar do corpo material.
Pessoas que cuidam bem do corpo podem apresentar igualmente boas condições do espírito?
Sim.
Pessoas que se preocupam com a sua evolução espiritual e que não cuidam bem do corpo estão cometendo algum ato indevido?
Estão maltratando ou estão descuidando do instrumento de trabalho da encarnação.
Vladimir, o espiritismo sugere tratamento médico para as pessoas que estão com problemas do corpo ou vai no centro, toma um passe e está tudo resolvido?
Nunca, nunca abandonar a orientação do médico da matéria.
Então o que é melhor, o tratamento médico ou o tratamento espiritual?
Os dois.
Em que idade uma pessoa deve se preocupar com a manutenção de um corpo saudável?
Eu diria que um dia de vida.
Em que idade uma pessoa deve se preocupar com a vida espiritual?
Quando ela tomar consciência do ser que ela é.
O que que significa aquela expressão que você usou agora há pouco aí, que foi trazida para o mundo pelo poeta romano Juvenal, né, que viveu aí dos anos 60 até 127, né? E elaborava sátiras, né? E uma delas era assim: mens sana in corpore sano. O que, que significa essa expressão, hein, Vladimir?
Significa a sanidade mental, ou seja, o bem-estar mental em equilíbrio com o bem-estar material, o bem-estar do corpo.
Pessoas fanáticas, ou mesmo aquelas pessoas radicais, né, que tratam mal o corpo, falam assim: eu não vou comer nada durante 3 dias, eu vou ficar, hoje eu não como gordura, hoje eu não como sal, hoje eu não como não sei o quê. Essas pessoas que tratam mal do corpo, ou que não dão atenção a ele, conseguem algum benefício ao espírito?
Não.
Por que razão é importante orar pelos alimentos no momento em que nós vamos ingeri-los?
Agradecer a Deus, entrar em equilíbrio, em prece com o plano espiritual e, principalmente, pela oportunidade de estar recebendo energia material que vai fazer o equilíbrio entre corpo e matéria.
Muito bem, tá aí o jogo rápido, o bate-bola já acabou.
Não tão rápido, né, Turíbio?
Não, tem que ser rápido, né? Isso é rápido mesmo. Ô, Vladimir, qual que é a principal causa das aflições que você tem observado quanto à saúde das pessoas em geral? Você que atende as pessoas lá no teu consultório, na tua clínica, o que é que você observa? O que as pessoas levam? Quais são as causas das aflições que elas levam para você,
hein? As consequências, aquilo que eu chamo de manifestações no corpo físico, são as aflições da alma. É aquilo que o remédio chama de as dores da alma. Então, principalmente, solidão, tristeza, angústia, a própria depressão, tá? E um desconhecimento da capacidade que temos de, através do nosso corpo espiritual, através da nossa energia mental, equilibrarmos o corpo físico.
Hélio Delanossi, bom dia, Hélio, aqui no estúdio conosco também, nos ajudando aqui nos
comentários. Bom dia a todos e a todas. Né?
Hélio, existem algumas pessoas que falam assim: existem doenças que são incuráveis, não sei o quê, etc. Como é que o Espiritismo entende essa questão, hein, Hélio?
As doenças incuráveis, né? Nós, o Espiritismo entende que nós somos herdeiros, né, do nosso passado. Então nós trazemos algumas sequelas no perispírito que aparecem no corpo físico quando montamos, vamos dizer assim, o nosso corpo físico da presente encarnação. Essas sequelas, algumas delas realmente, principalmente as doenças mentais, elas às vezes transcendem até uma encarnação, até duas encarnações, para ela poder ser tratada e conseguir de alguma forma a pessoa ter essa cura total, né? Então, principalmente quando o que parece incurável, né, é quando o espírito ele ainda conserva na sua maneira de ser, os seus defeitos, né? Seus efeitos, e consegue uma maneira de pensar que influi, como o doutor Vladimir estava falando agora, influi sobre o corpo físico, e acaba o espírito influi sobre a matéria, né? E a matéria não consegue, aparentemente não reage, né? Não reage aos estímulos externos dos remédios, essas coisas todas. Por quê? Porque o espírito lá dentro ele tá fabricando, continua fabricando aquela anomalia, aquela descompensação, aquele descompasso, né? Da saúde física. Mas doença incurável não existe, porque com o tempo todas as doenças serão curadas. Assim que o espírito se curar, ele vai curar também a parte exterior. Porque, segundo o Emmanuel, apenas 15% das doenças são invasão microbiana, são de dentro para fora, né? Tirando esses 15% que é de dentro para fora, as de fora para dentro são curadas através do equilíbrio espiritual, né?
Muito bom, 7:28, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Dr. Vladimir dos Reis, atuante expositor da USE de Santo André, conosco hoje aqui. Vladimir, você falou agora há pouco do sono. Qual é a importância do sono para o nosso corpo e para o nosso espírito, hein?
Então, a gente vê que cuidar do corpo e da alma, existem vários itens, né? E várias obrigações que nós temos. Então, tem a alimentação, o exercício físico, o bem-estar, o lazer e o próprio sono. E a gente vê que muitos de nós relegamos o sono a uma condição secundária da nossa vida. Então, o sono é fundamental justamente para que a gente atinja aquele equilíbrio entre corpo e matéria. Porque durante o sono, não é só encostar o corpo físico para relaxar. Durante o sono bem aproveitado, nós temos um equilíbrio da matéria, o cérebro recarrega suas energias, os metabolismos das glândulas suprarrenais, ele é estimulado durante o sono, ou seja, é durante a fase de descanso de sono que o corpo material reequilibra e se transforma energeticamente, ou seja, ele recarrega as baterias. Por outro lado, durante o nosso sono, o espírito ele se desdobra do nosso corpo material, vai fazer aquele passeio, aquela viagem astral, vai se encontrar com outros seres evoluídos, com entes queridos, e o espírito volta ao corpo físico recarregado de energia positiva. Então, o sono ele é fundamental, como a própria espiritualidade nos orienta, de pelo menos 7 horas a cada 24. Por quê? Perfeito. Porque existe um recarregamento material e espiritual. E a gente deixa em segundo plano o nosso sono. A gente não sabe dormir, a gente não se prepara para dormir, a gente não sabe fazer uma alimentação adequada, a gente não sabe se equilibrar os pensamentos, o ambiente para dormir, vai dormir com angústia. Então tem pessoas que falam assim: puxa vida, eu dormi 12 horas e acordei mais cansado do que quando eu fui dormir. Você não dormiu 12 horas, você não descansou, você deitou 12 horas, mas você não teve uma qualidade de sono, ou porque não se preparou, ou porque não teve bons pensamentos, porque não permitiu que o corpo espiritual se recarregasse. Então a gente precisa aprender a dormir para tirar desse sono as energias positivas que vão levar ao próprio equilíbrio físico e emocional.
Aliás, você pode falar melhor do que nós, né? Mas essa apareceu hoje uma das especialidades modernas da medicina, né? Trabalhar o sono, a qualidade do sono, né?
O sono, a gente vê que uma qualidade de sono ruim, ela acaba levando a uma deterioração e pode desencadear doenças.
Muito bom, 7 horas 31 minutos, virou agora aqui o Digital da ABC. Nós vamos fazer aqui uma rápida inserção comercial aqui nos intervalos da ABC. E no retorno, eu quero que o Vladimir conte pra gente aqui o que significa quando nós falamos em espiritualização das pessoas. Isso significa simplesmente frequentar uma religião? E depois também eu quero que você responda duas perguntinhas para a gente. Como é que você chegou no espiritismo e por que o espiritismo? Você responde no nosso retorno. Tudo bem? Você fica conosco, 44 35 90 20. O Valdir e a Cristina estão aguardando a sua ligação. Não muda de emissora não, segura o seu dedo bonitinho, nós vamos voltar já já.
Sintonize 1570.
Mãe, minha professora diz que comer frutas, legumes e verduras faz a gente crescer forte e sadio.
Verdade. Você sabia que a Chocolândia tem setor de hortifruti com uma grande variedade de produtos de excelente qualidade?
Então, mãe, vamos pra Chocolândia.
Chocolândia, além do hortifruti, é também o seu supermercado com mais de 20 mil itens dos mais diversos produtos. A sua loja de chocolates e o seu centro culinário com professores altamente qualificados para ministrar os mais diversos cursos, aulas todos os dias. E atenção, toda terça e quarta é dia de feira na Chocolândia Santo André, Avenida Pereira Barreto, 600, Vila Gilda, e mais 4 endereços em toda a Grande São Paulo. Conheça ainda mais a Chocolândia acessando o nosso site www.chocolandia.com.br. Chocolândia, uma loja diferente.
Alô, moçada! Todos os sábados às 9 horas, Brás Cabral espera por vocês no programa Galera do Rodeio, aqui na Rádio ABC.
Alô, moçada!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Agora você conta com um diferencial em sua carreira. Pós-graduação Fundação Santo André. Cursos de MBA, especialização e extensão. Certificação a cada módulo. Corpo docente qualificado com experiência profissional. Invista em sua carreira. Amplie seu networking. Pós-graduação é na Fundação Santo André. Informações e inscrições pelo telefone 4979-3410 ou pelo site www.fsa.com.br. www.santoandré.org.br. Fundação Santo André, vivendo conquistas há 50 anos.
Sábado especial. Música, informação e muita diversão. Comece seu final de semana em alto astral. Sábado especial. Apresentação, Sandro Federiva. Todo sábado às 8 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Rádio ABC, AM 1570.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Nós vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente, que vai nos dar aqui as informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita. Bom dia, Valdir.
Bom dia, prezados ouvintes. Amanhã, às 9 horas, no Centro Espírita João Ramalho, aqui na cidade de São Bernardo, a rua Carlos Miele, 154, na Vila Olga, estará presente Manolo Quesada, que tratará do tema Errar é Humano, Perdoar Também. Então fica aí o convite àqueles que gostariam de conhecer esse expositor e se envolver com o tema, que é muito interessante, né? Errar é humano, perdoar também, né?
Muito bem.
Mas queremos também já avisá-los de que no próximo sábado estaremos lá no Semeador com a Noite da Pizza, no Núcleo Espírita O Semeador, que fica à rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Noite da Pizza, dia 28 de julho, a partir das 19h30. Então, as pessoas que quiserem participar, confraternizar com a gente, estaremos lá recebendo-os com muito carinho. Noite da Pizza, no Núcleo Espírita O Semeador.
Muito bem, tá aí então as informações para você dos acontecimentos na Seara Espírita. Dr. Vladimir dos Reis é nosso convidado de hoje, grande expositor da USE, tá, atuante tarefeiro do Movimento Espírita aqui de Santo André e da região do ABC. O Vladimir, antes de você responder a pergunta aqui, tema, né, que era você falar por, o que significa a espiritualização das pessoas, né? Eu queria que você falasse rapidamente para o nosso ouvinte aqui, por que o espiritismo e como é que você chegou no espiritismo?
Eu sou, como a maioria de nós, sou católico de formação e hoje espírita por convicção. Eu adotei ou resolvi seguir a doutrina espírita em 2001. E a gente fala nos centros, nos atendimentos, que a gente sempre procura as casas pelo amor ou pela dor, né? Eu tenho uma máxima que nunca é pela dor. Ainda que a carga seja grande, ainda que você pareça ter perdido o chão, ainda que você não veja nenhum horizonte positivo na sua vida, você, pelo amor que você tem por si próprio, você quer se reequilibrar, você quer se erguer, você quer se levantar. Então, eu tive problemas de desencarne, perda de entes queridos no ano de 2001, e na doutrina, levado por amigos, por duas amigas que hoje são militantes da doutrina espírita, levados num centro, eu comecei a fazer um tratamento, comecei a estudar a doutrina dos espíritos, me interessei, eu achei que era uma doutrina realmente de consolo e uma doutrina que hoje a gente entende muito bem como sendo a filosofia, a ciência, a religião, que traz explicações e deixa por nossa conta, por nosso livre arbítrio, a própria solução dos nossos problemas. Então eu passei a me dedicar, passei a estudar, fiz a escola do espiritismo, fui dirigente de centros espíritas, cheguei a ser presidente de casas espíritas e continuo aí estudando, trabalhando, me interessando, porque a doutrina dos espíritos, ela é maravilhosa, mas não tem fim. É um aprendizado diário.
Tá aí, este é o Vladimir dando o seu depoimento pra gente aí. 7h38, nós estamos aqui, Vladimir, então, quando é que nós falamos em espiritualização das pessoas? O que significa na prática? Simplesmente frequentar uma religião?
é diferente religiosidade de espiritualidade. A religiosidade é aquilo que nós temos de templos, de materiais, de dogmas, de leis, de regras, de doutrina. Então, se você falar uma pessoa ela tem uma determinada religião, ela vai falar que ela é católica, ela é espírita, ela é budista, adventista. É uma religião, ou seja, é uma linha de raciocínio, é uma doutrina que ela acredita e que ela coloca em cima daquela linha a sua espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é algo pessoal, está dentro de nós. É a fé que nós temos, os conhecimentos, é aquilo que herdamos, aquilo que trazemos de outras gerações. É uma confiança num ser supremo que nos ampara, que nos embala e que nos eleva à condição de espíritos eternos. Então, ser espiritualizado é muito mais do que pegar um livro, do que frequentar um templo, do que assistir uma missa, assistir uma palestra. Ser espiritualizado é ter fé, é ter consciência daquilo que nós somos. Ser espiritualizado é nós sabemos os nossos limites e a nossa capacidade, é nós trabalharmos com resignação, com paciência, com tolerância às situações que nos são colocadas no dia a dia. As pessoas falam assim, eu tive uma enorme dificuldade e eu não consigo melhorar de uma determinada doença, desde que aconteceu tal coisa, eu estou doente. Ora, nós temos que entender que essas dificuldades são provas, são oportunidades que nós temos de aprender, de evoluir. Então, muitas vezes, uma determinada doença do nosso corpo físico, ela vem para nos alertar de alguma falta que estamos cometendo. Não estamos sendo tolerantes, não estamos sendo pacientes, ou estamos descuidando de um aspecto fundamental do nosso equilíbrio físico. Então, nós devemos, sim, trabalhar a nossa fé, a resignação, ligar com o plano espiritual, aquilo o que você falou, comentou muito bem, agradecer ao alimento que é colocado no prato. Isso é ter espiritualidade.
Marinho?
Sim, no intervalo aqui nós conversamos um pouco sobre aquela situação de pessoas que vivem em situações que teoricamente não tem solução, não tem saída, quer dizer, é uma aflição, é uma dor, é alguma coisa que ela tem que conviver com aquilo, ainda que seja por um tempo, né? Diante dessas situações que não tem muita saída, como que a pessoa pode melhorar espiritualmente ou trabalhar melhor a sua espiritualidade?
Tendo paciência, resignação, fé. E a gente tem exemplos recentes, exemplos importantes disso. Nós pegamos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa tinha sérios problemas de coluna, Madre Teresa tinha problemas de artrose, cefaleia, enxaqueca frequente. E nós temos aí o legado que Madre Teresa nos deixou, o seu trabalho com fé, com resignação, com paciência. Se nós pegarmos o nosso querido Chico Xavier, você pega o Chico Xavier, você vê, o Chico era um corpo físico doente. Ele teve vários problemas de saúde, a visão, a hérnia, a próstata, o coração, vários problemas físicos durante uma encarnação, e Chico conseguiu levar, entre aspas, esse corpo físico até os 92 anos de idade. Então, não é uma simples doença, não é um simples infarto, não é uma simples dor de coluna que vai nos tirar do nosso rumo, da nossa missão, da nossa caminhada. Nós temos valores maiores que esses, muito mais importantes, que esses sim nós não devemos perder, que é a nossa fé, a nossa resignação, a nossa ligação com o plano maior, a nossa aceitação e o nosso amor pelo Pai, que nós sabemos que aquilo que é colocado nos nossos ombros é para que a gente possa trabalhar os nossos valores morais.
7h42, Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio?
Vladimir, você, seguindo nessa linha, você concorda que a prece da serenidade, ela pode ser um santo remédio, não pelo fato de você fazer a prece, mas pelo fato de você seguir aquilo que ela diz?
É uma convicção, é um livre-arbítrio. E o poder da prece, ele está absolutamente provado e comprovado. Da importância na nossa saúde integral, no nosso bem-estar. Existe a Associação dos Médicos Espíritas, que são grupos de médicos que aplicam os conhecimentos da doutrina espírita na área na área médica, na área da saúde. E esse grupo de médicos, em vários locais pelo Brasil, as chamadas AMES, eles fazem trabalhos científicos, trabalhos de observação, e eles veem o seguinte, que a prece tem um valor que transcende a nossa imaginação. A prece por nós mesmos nos cura. O poder da prece intercessória, explicar para os ouvintes o que é uma prece intercessória. Sabe aquela história que você fala assim, meu parente está internado lá na UTI e tal, reza por ele, ora por ele, coloca o nome dele nas suas orações. E a gente tem uma comprovação científica que a internação é menor, que as pessoas se recuperam, que os problemas, as sequelas são menores. Então, aqueles que recebem prece intercessória, aqueles que recebem orações, eles têm uma recuperação física melhor. E nós também. Uma das oportunidades que nós temos é orar por nós mesmos, nos ligarmos ao plano maior, nos ligarmos a Deus, a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes e pedir pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pelo equilíbrio do nosso corpo físico, para que a gente possa ter aí uma qualidade de vida saudável. E isso é importante. A prece interfere mesmo. Eu trouxe aqui uma publicação, Turíbio, se você me permite.
Sim, claro, por favor.
Uma publicação, ela foi feita na cidade de Wisconsin e foi publicada na revista da Academia Americana de Ciências. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram monges tibetanos e pegaram, com 45 anos de idade, monges tibetanos que meditavam, que oravam, que se ligavam ao plano maior. E pegaram 20 jovens que nunca tinham meditado e começaram a fazer com que esses jovens iniciassem a prática da meditação. E através de eletroencefalograma, através da medida das ondas elétricas do cérebro, eles viram que os monges que na faixa de 45 anos, que já tinham de 10 mil a 50 mil horas de meditação, eles tinham ondas beta muito superiores àqueles jovens que estavam começando a prática da meditação. E esses jovens, com o início dessa prática, já começavam a ter um estímulo de ondas beta no cérebro em comparação com pessoas que não meditavam. Tá? Então, estimulavam o lado esquerdo do cérebro, o lado do amor, da tolerância, da compreensão. Ou seja, alterações orgânicas mensuráveis, ou seja, capazes de serem vistas pelo simples, Sérgio, entre aspas, ato de meditar. Então a gente vê que o poder da prece, né? Que Jesus mesmo já havia nos orientado. Perfeito. Sobre isso.
O Hélio, eu queria fazer
uma pergunta. Uma coisa que sempre a gente chama de doença, isso também, né? Mas eu não sei se isso chega a ser uma doença. Porque o corpo físico, ele é construído, né, a partir do nascimento e depois ele vai lá na frente. Nós vamos desencarnar, né? Quer dizer, haverá um processo de desencarne. Então, ele tem um momento de construção, né? Vamos chamar assim. E, por um certo ponto para frente, ele tem começa um processo de desligamento, de decomposição. Não sei se é a palavra correta, não sei. Ele vai
deterioração.
Deterioração, ele vai se deteriorando até que vai chegar numa hora que a pessoa vai. O espírito vai partir, depois o espírito vai e o corpo vai ficar aqui sem condições, né? Então, como entender essa parte, né? Como entender, por exemplo, nós sabemos, eu estou vendo aqui os óculos aqui em cima da mesa. Passou os 40 anos, a gente começa a não chegar mais de perto, né? A maior parte não chega mais de perto, né? Aí você tem que pôr um óculos, né? Aqui para chegar de perto. Então, todo mundo com 40 anos está com óculos, assim, pendurado no pescoço. Se não são todos, a maioria, né? Outros já tiveram outro tipo antes, então não precisa desse óculos e, enfim... como entender isso daí, né? Como isso não é uma doença, mas é um processo que a pessoa teria que entender isso aí. A medicina cada vez avança mais, retarda esses momentos, né? E como entender isso daí?
Eu acho que
lidar com isso no dia a dia, né?
Esse é o grande X da questão. Como você falou da deterioração, nós temos que viver em equilíbrio emocional e espiritual com o corpo material enquanto há tempo. Tem que começar agora. E por que isso? Porque o nosso corpo material, ele é falível. Ele vai se decompor. E o corpo espiritual não. Então é um instrumento de utilização, um instrumento de evolução. Como matéria, ele é realmente falível, o espírito não. O espírito é perene, eterno. Então, a utilização desse corpo material vai levar esse corpo material dependendo das condições que dermos a esse corpo material. Se cuidarmos bem desse corpo físico, dessa carcaça biológica, nós podemos atrasar, postergar esses efeitos naturais da deterioração da matéria ou não. Ou caso não consigamos atrasar, postergar esses efeitos, nós podemos trabalhar muito bem com essas dificuldades. Eu lembro quando Chico reclamou para Emmanuel, falando para ele, puxa vida, você é do plano espiritual, você é um benfeitor, eu vou estar, mas tá aqui minha vista, meu olho tá ruim e tal, não dá para resolver, né? Já que você pode me ajudar. Ele falou para ele, que é isso? Se você ainda tem um outro, tem gente que não tem nenhum, você tem um, vamos trabalhar com o que você tem.
Chamou então, atenção, assim, né?
Existe uma dificuldade, mas dependendo da nossa resignação, né, isso, Sérgio? Da nossa fé, do nosso entendimento, nós podemos trabalhar bem com essas deteriorações, com essa falência natural da matéria biológica, ou não, ou anteciparmos.
7h49, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pelos 1570 kHz AM da ABC. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá, que dão a sua opinião, esclarecem sua dúvida, concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Hoje no estúdio também aqui com a gente o Alexandre Bardella, assistindo o programa aqui pessoalmente, ao vivo aqui, né? E o nosso querido Alexandre, filho do nosso companheiro Marinho aqui. O Vladimir dos Reis é o nosso convidado de hoje, que agora há pouco falava aí sobre, deixou a palavra especial para a gente sobre a prece. Então agora, Vladimir, queria que você explicasse por que você usou a palavra a prece. Aliás, falando nisso, o Sérgio está mostrando aqui para a gente a prece da serenidade, que ele falou agora há pouco aqui. E eu vou ler só a primeira estrofe da prece, que me parece bastante sugestiva para o programa de hoje. Está aqui, ó, prece da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Ou seja, serenidade, né, necessária para aceitar as coisas que não se pode modificar, coragem para modificar aquelas que se dá para modificar e sabedoria para saber o que se pode e o que não se pode modificar. Então explica para a gente, Vladimir, o porquê você usou a palavra serenidade em relação ao tema de hoje, cuidar do corpo e do espírito.
Por conta do próprio poder da prece. Então a gente sabe o seguinte, como nós começamos a conversar no início do programa, nós somos um misto de corpo material, corpo físico e corpo espiritual. E nós temos obrigação, necessidade e condições de nutrir bem esse corpo material. O que eu preciso para o meu corpo material? Eu preciso comida, eu preciso bebida, eu preciso oxigênio e preciso exercitá-lo. Se eu fizer isso, eu vou ter um corpo material saudável, capaz de suportar as tribulações do dia a dia. Mas como somos um misto, nós temos o nosso corpo espiritual, a parte inteligente, que é o âmago de cada um de nós. Esse corpo espiritual, ele também necessita de uma nutrição, ele também necessita ser cuidado. E nós vamos cuidar desse corpo material através dos nossos bons pensamentos, das nossas preces, da nossa ligação com o plano maior, com as nossas atitudes, a nossa elevação moral. De nada adianta você ter um espírito saudável num corpo deteriorado e vice-versa. Então, uma das condições de nutrirmos, de cuidarmos desse corpo espiritual é através dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons relacionamentos, dos momentos de lazer e da prece. E como eu falei, essa prece atinge níveis inimagináveis por cada um de nós. A prece da serenidade, que o Sérgio colocou muito bem, ela nos pede serenidade, coragem e sabedoria. São todos valores que nós devemos e que nós temos condições de trabalhar dentro de nós. São os nossos valores. Se você pegar serenidade, coragem, sabedoria, tolerância, resignação, perdão, fé, amor, caridade, estima, vontade, tudo isso são valores que nós podemos trabalhar dentro de nós para nutrir alimentar e para cuidar do nosso espírito. Cuidando do nosso espírito, cuidando da nossa matéria, nós vamos ter um equilíbrio entre corpo e mente, que é o estado de saúde.
Sérgio, você falou em alimento do espírito. Hoje em dia a gente observa nas nossas músicas que existe uma linha de música muito ruim, falando de coisas chulas, de violência. Também programas de televisão que são de baixo nível, que muitas vezes agridem o nosso senso comum. Você diria que a gente, quando está consumindo esse tipo de coisa, a gente está alimentando mal o nosso espírito?
A gente está alimentando bem ou mal dependendo da nossa intenção e da nossa evolução, né? Então eu sempre comento que a gente tem que conhecer as coisas ruins, a gente tem que conhecer as coisas fracas para dar valor para as coisas boas. Agora, nada mais importante para nós do que uma leitura edificante, um programa instrutivo, educativo, né? Ou diálogos que constroem. Quando você coloca, por exemplo, não discutindo o gosto pela linhagem musical, pela linha da musicalidade, tem uns que gostam de ópera, tem outros que gostam de funk, outros que gostam de pagode. É uma sensação pessoal, é uma orientação própria. Agora, valores vão sendo lapidados com o tempo. Então, nós vamos assim, alinhavando a nossa moral, alinhavando a nossa evolução e as nossas virtudes para, a partir do nosso próprio crescimento espiritual, nós sermos mais sutis nos nossos gostos, sermos mais seletivos. Então, nós vamos aprendendo a elaborar valores.
Vladimir, nós podemos afirmar então que a prece ajuda nesse equilíbrio da saúde integral, né?
A prece é fundamental. Eu diria,
esses valores que você está colocando,
eu diria, até eu sou suspeito para falar, mas eu diria que a prece é obrigatória.
Perfeito. Como é que eu queria até ouvir uma palavrinha do Hélio e sua? Nós estamos aqui no momento agora, nós estamos com o tempo contadíssimo aqui, né? Porque já está chegando no final do programa, mas nós não podemos deixar de esclarecer para o nosso ouvinte como é que o Centro Espírita ajuda as pessoas a terem consciência dos seus deveres em relação ao corpo que a vida lhes deu. Como é que isso acontece? Rapidamente.
Então, porque o Espiritismo ele trabalha com a anterioridade da vida e a posterioridade da vida, antes do corpo físico e pós-corpo físico, ou seja, que nós somos eternos. Trabalha com a reencarnação. E dentro desse trabalho, você entende que você traz consigo algumas coisas que influem na sua vida, na vida presente, e que depende da sua comportamento presente para você melhorar a sua vida futura, né?
Eu concordo, é exatamente isso. E mais do que isso, Hélio, é uma oportunidade de, no momento atual, modificarmos essa trajetória, alinhavarmos, evoluirmos, né?
A chance, né?
A chance, a partir das dificuldades anteriores, construirmos um futuro melhor.
Isso. Muito bom. 7h56, nós estamos aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova, agradecendo muito a Sandra do Jardim Alvorada, que ligou pra gente, a Terezinha do Parque Santa Madalena, que ligou também para nós, o Adalberto de Guaianazes, a todos vocês que tentaram e não conseguiram, um abraço carinhoso, obrigado pelo carinho, a dedicação que sempre dão aqui com o programa Semana Boa Nova, que aliás é um programa seu e não só nosso. O Semana Boa Nova de hoje está chegando ao final, convidando você a estar conosco no próximo sábado com o tema Anjos da Guarda. Quero agradecer muito a presença do Vladimir aqui hoje conosco, né? Obrigado, Vladimir, pela sua presença aqui conosco.
Eu que agradeço toda a equipe e um bom dia aos ouvintes todos.
E você fica conosco por aqui, porque chega agora aqui o Sandro Pederivo Gaspar com o Sábado Especial.